Boa tarde a todos. Instalação. A mesa diretora informa aos presentes, de maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 30ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloca em votação a ata da 29ª sessão ordinária de 2022 e da 6ª sessão extraordinária de 2022.
Tá certo? São duas?
Tá certo. Foram duas, né?
Tá certo, são duas mesmo. Da sessão extraordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei 6522, de autoria do prefeito, que autoriza a doação da rede de energia elétrica à Companhia Paulista de Força e Luz.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto de ordem apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item único. Entra em única discussão e votação o projeto de lei complementar número 8/2022, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 4.393 de 2009, que cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores. A leitura da matéria.
Substitutivo...
Pela ordem, presidente.
Sim.
O substitutivo apresentado é uma correção de texto, só queria pedir a dispensa da leitura.
Consulta o plenário se considera a dispensa da leitura. Dispensado. Então, consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria hora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Vamos lá, então. Considerando ok a nossa emenda, em discussão global o projeto e com a palavra, senhores vereadores. Consulto se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Não havendo oradores, em votação substitutiva. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria absoluta, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno da Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto. Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei complementar 822, em única discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicação 64, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize a troca da iluminação pública na vila existente, na viela existente na rua João Martins Parreira com Luiz Brunelli, no Jardim Nova Garça. 65, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando a instalação de câmeras de segurança no Jardim Morumbi. 66, Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito que realize a poda da árvore localizada na rua Miguel Bruno Ferreira, 602, no bairro Guanabara, tendo em vista que há riscos de quedas de galho. 67, Ademar Kempe Marcão de Moura Filho, sugerindo ao prefeito que realize melhorias na colocação de obstáculos e sinalização de trânsito na rua Augusto Nascimento de Castro, próximo ao numeral 223. 68, Ademar Kempe Marcão de Moura Filho, sugerindo ao prefeito que realize a limpeza geral de roçagem do mato alto na rua Oswaldo dos Cartesini, no residencial Monte Verde. 69, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando a instalação de um redutor de velocidade na rua André Luiz. 70, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando a instalação de um redutor de velocidade na rua Wanda Barbosa Monteiro, de frente ao numeral 11. 71, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Labiano da Costa Machado, próximo à empresa Teixeira Pinto. 72, Ademar Kempe de Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito que realize a poda ou substituição do espécime arbóreo localizado na rua Dácio Natel, de fronte ao numeral 99. 73, Rafael Frabete, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre na Vila Salgueiro. 74, Rafael Frabete, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar um parquinho infantil na Vila Salgueiro. 75, Rafael Frabete, sugerindo ao prefeito que realize a colocação da placa indicativa de proibido virar à direita no cruzamento das ruas Paraíba com o Padre Paulo de Toledo Leite.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa aos senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderão ser requisitados por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 748, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de pesar pelo falecimento do Sr. Daniel Kini, ocorrido recentemente, deixando saudades e boas lembranças a amigos e familiares.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Próximo requerimento.
749, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre e parquinho infantil na lateral do Lar dos Velhos, Frederico Ozanam.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Tenente Almeida, 750, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a sincronização de todos os semáforos do centro da cidade com o intuito de produzir uma onda verde.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
751, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar duas mesas com 6 lugares na praça localizada na Alameda Lineu Matos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
752, Fabinho Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção da pintura do redutor de velocidade localizado na rua Lagoas, próximo ao Bar do Fura.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Fabinho.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinano.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem, os vereadores, internautas. Na verdade, esse requerimento aí, ele saiu alguma coisa ali incorreta, tá? Ali eu estava pedindo para que se fosse feita a colocação de um quebra-mola e manutenção. E eu não prestei atenção, tá? Então o erro também foi meu. Na rua Lagoas, perto do Bar do Fura, ali tá perigosíssimo. O que acontece naquele local? O pare é de quem cruza. E o povo desce num pau mesmo. Se pegar uma criança, mata. Passa por cima. Então a dificuldade ali é muito grande. muitas pessoas idosas ali. Uma pessoa idosa, ela tem uma dificuldade muito grande de atravessar uma rua em velocidade rápida. Nós que já temos aí quase 50 anos, já temos dificuldade. Você imagina uma pessoa de 72. Fica difícil, né? E os carros não obedecem, não respeitam. Então, queria pedir ao Departamento de Trânsito aí, na pessoa do Gilberto, pessoa maravilhosa aí, que dê uma manutenção rápida, urgente. E ao Departamento de Serviços Urbanos, Obras, que desça ali na rua Alagoas e veja a real situação daquele local. Está muito perigoso. E o pessoal estaciona ali bastante carro, movimento ali do bar, e corre um grande risco de atropelar alguém ali também. Tá? Então, muitas famílias ali, crianças, correndo risco de vida. Eu fiz esse requerimento a pedido dos munícipes pela segunda vez. Obrigado, uma boa tarde.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
753, Helene Oliveira, soliciona ao prefeito informar como está o andamento para firmar parceria com a ONG Arca da Fé do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores inscritos.
Próximo requerimento.
754, Marquinhos Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos à Igreja Monte Moreá pelo belo trabalho evangelístico que vem desempenhando em nosso município, levando o amor de Deus e a mensagem de esperança do Evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda a população de Garças.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
755, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar quais motivos ainda não foi sanado o problema da rua Sérgio de Moraes, de frente ao numeral 98.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
756, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de inverter o fluxo de direção das avenidas do residencial Monte Verde.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
757, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar manutenção da torre do relógio da antiga estação rodoviária.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
758, Marquinhos Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao grupo de amigos do Big Ben de Garça pelo evento realizado recentemente em homenagem à Rainha Elizabeth II.
Consulta o senhor secretário se há oradores. Próximo requerimento.
759, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação ao cronograma de obras a serem realizadas pela empresa vencedora da licitação do Estádio Municipal Frederico Platzek.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pela internet. Bom, quero deixar bem claro que esse assunto aqui na Câmara não pode deixar, né, a gente de comentar por um fato simples. Né? A prefeitura, ela cedeu um espaço para as pessoas que não têm condição nenhuma de fazer benfeitoria no campo. A pessoa que ganhou, o nome da empresa que ganhou, todo mundo sabe aqui, não tem condição nenhuma de arrumar o campo do Garça. Só um projeto de segurança ali custa uma fortuna. Aí você dá para uma empresa que vai procurar outras empresas, né, para fazer benfeitoria num espaço público. Quando, na verdade, quem tinha que ganhar uma licitação é a empresa que realmente vai fazer a obra do município, no próprio público do município. Eu acho que todos, eu não sei se todos aqui sabem como é que funciona uma licitação. Uma licitação, você abre uma licitação, né? Aí as empresas concorrentes, a que ganha é a que faz o serviço. Nesse caso, ganhou uma empresa que não tem condição nenhuma e está buscando outras empresas para terceirizar. É isso que a Câmara não pode fazer aqui. A Câmara não pode aprovar essas jogadinhas aí, entendeu? Nós precisamos atuar de uma forma mais, né, com todo respeito aos nobres colegas, mas procurar informações e colocar as empresas que realmente vai tocar o negócio. Agora, ganhou, está lá parado até hoje. Os moradores, sabe por que eu estou colocando esse requerimento aqui? O vizinho lá falou, olha, tá uma anarquia aqui, a calçada, muro caindo, quer dizer, agora a prefeitura não pode colocar a mão lá. Por quê? Porque ela licitou. Se a prefeitura ainda tivesse tomando conta desse próprio público, nós ia cobrar a prefeitura. Nós ia pedir para a prefeitura ir lá arrumar. Agora não pode nem pedir para a prefeitura mais. Entendeu? Então, é esses detalhes que nós precisamos aqui analisar. Porque, veja bem, as pessoas que procuram a gente, eles cobram o vereador. Mas vocês não vão fazer nada? Está caindo lá o muro, a calçada, tudo suja. Mas você não é vereador, você não vai fazer nada? É isso que a gente escuta. Bom, pelo menos eu ouvi isso. E você acha que o morador não está certo? Ele está certo. Ele paga os impostos, que paga o nosso salário, que paga o subsídio do prefeito, do vice, dos secretários. E hoje nós temos um próprio público na mão de pessoas que não têm condição nenhuma, nem de fazer uma calçada ali. Entendeu? Assim, eu coloquei o assunto em pauta porque eu fui cobrado por vizinhos ali do estádio. Incomoda sim, quem mora ali perto incomoda. Você achar que não incomoda, né? Porque nós não moramos perto, mas incomoda sim.
Permite uma parte, vereador?
Pois não?
Esse assunto também eu já fui procurado há um tempo atrás. Então. Tá complicado ali a situação, porque tem parede, o muro, né? Tem certos locais que ele tá, né, aberto até. O mato tá saindo, entendeu? Então, já tive reclamação, então esse requerimento, ele é muito bem-vindo, tá? E tem meu apoio também. Obrigado, vereador.
Obrigado, Fábio, mas aqui não é uma crítica, tá? Direcionando assim, uma crítica com relação a quem ganhou ou a quem deixou de ganhar. Mas quem ganhou, né? Se a pessoa, ela se propôs a isso, ela tem que ter pelo menos uma estratégia para fazer alguma coisa. Mas não tem, né? Você vai ter que pegar uma pessoa que vai pegar o dinheiro dele e dar para você. Fala assim, ó, tá aqui o dinheiro, vai lá e faz a reforma. Agora, para você pegar algum dinheiro, alguma empresa, ou alguém para pegar um dinheiro para dar na mão de alguém, precisa ter pelo menos alguns laços de confiança, né? Acho que ninguém sai dando dinheiro para um projeto se não sabe, né? Porque o valor ali não é barato não, gente. Hoje, para reformar o campo ali, um projeto de segurança e reformas ali, é milhão para lá. Olha o tamanho daquilo, né? Então, acho que é um assunto que nós temos que colocar em pauta. E se não cumprir com o cronograma, a prefeitura tem que revogar essa licitação. Acho que é isso que nós temos que cobrar aqui, né? Cobrar para uma pessoa fazer. Se não fizer, vamos cobrar a revogação aí dessa licitação e abrir outra licitação e dar para alguém realmente que tenha condição e interesse de tocar, né, o próprio público aqui do município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores. Próximo requerimento.
760, Antônio Franco dos Santos Bacana, soliciona ao prefeito informar quais serviços a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente presta ao cidadão garcense.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há.
Próximo requerimento.
761, Antônio Franco dos Santos Bacana, soliciona ao prefeito informar quem foi o responsável pela venda e distribuição de bebidas na Feira da Tecnologia Café de Garça, Tecnocafé, realizada nos dias 16, 17 e 18 de setembro no Lago Artificial JK Williams.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
762, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito e ao comando da 4ª Companhia da Polícia Militar a fim de envidar esforços no sentido de reforçar a segurança pública no residencial Lessorelli.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
763, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando voto de congratulações e aplausos à gerência da Caixa Econômica Federal de Garça pelo atendimento e atenção dispendidos ao Poder Legislativo.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, há oradores.
Próximo requerimento.
764, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há estudos visando a substituição da placa indicativa de logradouro de toda a cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
765, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao diretor do DEINTER 4, Bauru, informar se procede a informação relativa à existência de inquérito policial destinado à investigação à parceria firmada entre a Prefeitura de Garça e a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil.
Consulta o senhor secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Bom, eu faço requerimento com muito respeito ao departamento. E também lembrando um pouco da memória da última conversa que eu tive com o Rogério Miotello, que é um dos diretores da HBB, que eu falei para ele que se continuasse com pequenos diálogos nos corredores do hospital com o meu nome, eu iria fazer um requerimento questionando o DEINTER, Departamento de Polícia Judiciário, sobre como eu não iria dar este desprazer para o meu amigo, colega, primeiro secretário aqui, em ler na íntegra, mas irei ler eu mesmo. Porque se for verdade, é uma tristeza isso. Então, considerando que chegou ao meu conhecimento a existência do suposto inquérito policial destinado a investigar a parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Garça, Associação Hospitalar Beneficente Brasileira, HBB, considerando que, diante das informações recebidas no inquérito de São Paulo, estaria apurando supostos crimes de peculato, corrupção passiva e ativa, falsidade ideológica, organização criminosa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Considerando que tramita na Câmara CPI, instaurada com finalidade de apurar possíveis irregularidades, envolvendo na execução parcerias da Prefeitura Municipal de Garça e Associação Hospitalar Beneficente Brasileira. Considerando que a necessidade da cooperação institucional entre os órgãos de controle em prol do bom uso dos recursos públicos. Isso é um pecado. Requero a mesa, ao plenário, enfim, aí eu finalizo, em caso positivo, que seja informado o estágio de sua tramitação, encaminhando-se caso haja relatório exarado pela autoridade policial. Eu avisei o diretor da HBB, o Rogério Miotello, que se continuassem certas conversas no hospital devido a alguns requerimentos que eu estou fazendo sobre perda de certificação ou até a busca de extratos bancários, que é uma prerrogativa minha, eu iria fazer isso aqui. Eu avisei ele. E que essa mensagem possa ir até o Rogério, ao Pinotti, que é o proprietário da HBB, e também ao filho do Pinotti, que é o dono da Norden, certo? Que eu não quero prejudicar ninguém. Eu só estou fazendo prerrogativa e vocês todos sabem aqui que eu estava totalmente quieto aqui no meu canto, lá como segundo secretário. Faz umas 10 sessões que eu não uso a tribuna e que eu fiz alguns ofícios, requerimentos, e que tem um secretário deles aqui da HBB falando assim: deixa que aquele vereador lá cuido eu. Então, senhoras e senhores, né? A gente conhece funcionários lá dentro, tem pessoas que a gente conhece. Então, se houve essas informações até aos meus ouvidos, então eu falei com o diretor, falei: está ameaçando, né? Está ameaçando. Então, vamos começar a colocar a polícia no meio dos requerimentos, certo? Se acontecer alguma coisa comigo, se alguma coisa acontecer com a minha família, por causa desse requerimento, qualquer ofício que eu fiz com a HBB, interrogando, perguntando, solicitando algumas documentações, vocês já sabem quem realmente ir, né? Eu vou passar agora para o Fabiano e deixar bem claro aqui. Fabiano, por favor, se coloca na tela o inquérito, certo? É questionando só. E eu estou colocando a polícia assim porque tem vereadores de outras cidades que fizeram até pior do que eu aqui, tá? Desde CPI, qualquer coisa. Estão com segurança armado, certo? Por causa das próprias pessoas dessa empresa estarem supostamente ameaçando. Certo? Eu tenho. Então, assim, se eu tiver que usar segurança, a gente vai usar. Mas, primeiramente, eu estou usando aqui para o povo saber que se realmente haver alguma situação, tá todo mundo sabendo já. Se alguma coisa acontecer comigo, com a minha família, devido a alguns ofícios e requerimentos. Todo mundo está lá. Locais dos fatos. Prefeitura Municipal de Garça. Natureza. Peculato. Corrupção passiva. Ativa. Né? O que mais tem aqui? Falsidade ideológica. Às vezes é por isso. Põe o tempo para mim não me perder, Fabiano. Às vezes é por isso que alguma funcionária lá, ou ex, né? Até ex-secretário, está com a conta bloqueada, às vezes, né? Então, Rogério Miotello, Pinotti, eu estou deixando bem claro aqui, eu deixei bem avisado a vocês que eu não iria fazer isso. Mas já que a conversa não parou e começa a ter tons ameaçadores, então a gente vai expor a situação aqui dentro, ok? Se acontecer alguma coisa, viu Pinotti, viu Rogério Miotello, HBB, polícia do DEINTER, se acontecer alguma coisa, todo mundo está sabendo o que eu falei aqui dentro, tá? E a Norden já está em Garça. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
766. Ademar Kempe Marcão de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor H. De Vito. Senhor Paulo Henrique De Vito. Paulo H. De Vito, devido pela inauguração da belíssima loja Lupo, ocorrida no dia 9/9, gerando emprego e renda ao nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
767. Ademar Kempe Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se a rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, no quarteirão do numeral 1776, encontra-se no cronograma de recapeamento.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
768, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se o projeto de lei 6322 está reduzindo as faltas justificadas dos servidores públicos municipais.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
769, Rafael Frabete, solicitando informar acerca da disponibilidade do imóvel público situado na rua Padre Paulo de Toledo Leite, número 411, a fim de viabilizar a instalação desta Casa de Leis.
Consulta-se a oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem presencialmente e também pela internet. Eu fiz esse requerimento, embora esteja no meu nome, gostaria muito de estar falando aqui em nome dos vereadores e dizer que estou aqui nessa Câmara como vereador há 6 anos. Passamos por adaptações nesse prédio que foram extremamente necessárias para que a gente pudesse ter uma Câmara Municipal apta a receber pessoas com deficiência, a receber autoridades. Mas a gente entende também que este local da Câmara Municipal, sendo centralizado, é um local muito complicado para esse tipo de trabalho. Viajando a região e as cidades que eu tenho viajado, posso perceber que a Câmara Municipal das cidades geralmente são fora da área central, justamente por conta da dificuldade de estacionamento, de uma futura audiência pública, ou de receber, por exemplo, uma autoridade. Né? Hoje, se uma autoridade quer visitar a Câmara Municipal, ele vai precisar estacionar no centro comercial, procurar uma vaga, né, e vir até a Câmara Municipal. Então, é uma das questões que a gente gostaria de evoluir. Outra coisa é relacionado à climatização do prédio, que a gente teria que fazer futuramente, não tinha como a gente escapar disso, né? Justamente para a própria população e os convidados que a gente coloca aqui. Então, também teria aí esse investimento. Estive com o prefeito há alguns dias atrás, e ele no telefone, conversando com o pessoal da educação, eu pude escutar ele falar sobre a transferência do prédio da educação para o prédio da FAEF, que foi adquirido pelo poder público. Né? Lembrando que foi adquirido apenas os espaços que não eram do município, aqueles que foram doados pelo município, foi descontado dessa negociação. Mas quando o prefeito disse que trocaria toda e levaria toda a seção da educação para aquele local, eu pedi a ele que ele estudasse e pensasse na ideia da gente migrar, trocar a Câmara Municipal, esse prédio, a troco do prédio da educação que hoje fica na Padre Leite. Obviamente que isso não teria custo, porque seria uma troca, como se diz no negócio, na orelha. Né? Então, ali a gente teria algumas condições de atendimento melhor, principalmente ao público. Né? Ali local para parar carro é mais fácil. Né? Teríamos também um espaço para que o próprio convidado possa estar entrando do plenário através do seu veículo, parando no estacionamento da própria Câmara. E é uma forma também de a gente criar aí uma questão de... até mesmo de... Quando nós temos um assunto para tratar aqui com o procurador da Câmara, quem conhece a Câmara sabe o tamanho da sala, as condições, a sala é drywall, não tem uma cobertura. Se o assunto é em particular, o que acontece, às vezes uma troca de ideia em particular, isso fica um pouco comprometido. Então, eu trago essa ideia, eu levo essa ideia para o prefeito, falei para ele que faria o requerimento para que ele avaliasse, mas antes de tudo, antes de levar isso ao prefeito, antes do prefeito concordar, eu queria muito que os vereadores escutassem essa ideia e pudessem, de uma certa forma, opinar. É uma forma da gente evoluir com a Câmara Municipal, não só no espaço físico, mas também uma forma da gente prestar um serviço melhor para a comunidade. Né? A Câmara Municipal é a casa do povo. E a melhor forma que a gente pode fazer com que a Câmara funcione é atendendo melhor nossa população. É, às 5 horas a gente chega aqui, se os vereadores todos pararem o carro na rua, praticamente toma o lugar dos comerciantes ou daquelas pessoas que vão consumir no comércio. Isso se resolveria também com aquele prédio, além de ser um prédio mais afastado. E essa troca seria interessante, porque o prédio aqui foi revitalizado, né? E a prefeitura pode, inclusive, utilizar isso daqui como uma nova secretaria mais próxima da prefeitura, ou até mesmo dar outro destino com o prédio já, de certa forma, conservado e reformado, com acessibilidade e com a AVCB. O que tinha que ter sido feito, porque sem o AVCB a gente não teria nem condição de estar fazendo, propondo essa troca. Então, é uma ideia para que a gente possa evoluir, não só para a população, mas também para o funcionalismo da Câmara. Que cada um tenha a sua sala, que possa trabalhar de uma forma individualizada, quando necessário. Então, fica aqui o meu pedido. Se os vereadores, em sua maioria, concordarem, eu quero fazer um ofício ao Poder Público em nome de todos, explicando a necessidade em nome de todos os vereadores, não em nome do Rafael, até porque isso não vai findar esse ano, é só o início de uma discussão. A gente pode, por exemplo, organizar o local. Pode retornar. Consulto se há mais oradores.
Fabinho e depois o Marcelo.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidentes que compõem, os vereadores, internautas. Olha, realmente, Rafael, é uma ideia maravilhosa, porque o prédio ali, cara, você sabe, nós temos os nossos embates aqui e na maioria das vezes eu não concordo, você sabe disso. Eu sou bem polêmico mesmo, mas o Pedro, nosso ex-presidente desta casa, ele está de parabéns, ele fez o impossível, ele fez o que ninguém nunca fez. Ele desmanchou a Câmara e fez outra, praticamente. Só que a estrutura desse prédio, ela é complicada de lidar, né? Nós temos um piso aí que não tem acessibilidade, agora tem o outro de cima, o Pedro pôs um elevador. A Câmara está bonitinha, está arrumadinha, mas aquele prédio lá embaixo, se tudo correr bem e for desta forma, na orelha, um para lá e outro para cá, e a gente puder puxar aquele prédio para a Câmara Municipal, já com acessibilidade, lá tem acessibilidade total, alguma coisinha ou outra, chamar o pessoal que entende desse assunto, o Miltim principalmente, para poder andar ali dentro, né? Eu acho que seria interessante. Estacionamento ali existe. Porque assim, que acontece? Eu tiro por mim. Quando eu venho receber algum munícipe aqui na Câmara, eu tenho que receber ele ali na mesa do fundo. Ou senão aqui no próprio plenário. Nós não temos uma privacidade de receber um munícipe para conversar. Fica difícil. Não tem um local para guardar o carro da Câmara. Onde fica o carro da Câmara de Garça? No pátio da prefeitura, no sol, na chuva, é o dinheiro da população. Então, assim, eu entendo que, eu acho que seria interessante a gente assinar todo mundo junto, transferir tudo para lá, o prédio já está climatizado para o conforto da própria população, esse prédio aqui não dá para a gente ter uma visão boa no plenário, principalmente porque a gente fica de costas para a população, e antes também ficava. Você entendeu? Não tem como você mexer, tem pilares aqui que não dá, né? E não quero deixar de lembrar, o Pedro está de parabéns pela reforma, esse prédio tem a VCB, esse prédio ficou ótimo, mas ele já está pequeno para a cidade.
Concede uma parte, vereador?
Sim, concedo.
Eu agradeço, é justamente isso que eu gostaria que os vereadores compreendessem, que a evolução é justamente para a Câmara Municipal prestar um melhor atendimento para o munícipe. Né? Para a gente ter ali uma privacidade, para o munícipe poder conversar com o seu vereador, com o seu vereador de uma forma mais privativa, para você poder conversar com o seu procurador de uma forma mais privativa. Então, assim, eu gostaria que todos avaliassem, que tivessem aí as suas conclusões e que antes de tiver qualquer dúvida, perguntar para que a gente possa fazer isso em conjunto. A ideia é que seja feito isso em conjunto.
Sim, bacana.
Eu tenho eu tenho algumas dúvidas aqui com relação a essa mudança, pelo seguinte, aquele prédio é muito maior que esse.
Sim.
Certo? Então vai demandar, né? Aqui nós temos uma pessoa que cuida da limpeza.
Sim.
É óbvio que uma pessoa não vai conseguir limpar aquele prédio sozinha.
É, vai ter que contratar outra.
Né? Então assim, eu acho que tem algumas, alguns pontos aí que precisa, é óbvio, a mudança, né? Vai ser decidida aí por vocês, pelo presidente, pelo executivo, assim, não tenho nenhuma crítica a fazer. Mas eu acho que tem alguns pontos aí, né, que vai precisar, né,
sim, com certeza,
conversar, ver como que vai fazer com relação à limpeza do prédio, o atendimento lá. Eu creio que, né, assim, nós temos aqui poucos funcionários dessa casa, todo mundo sabe disso.
Sim.
Né? Temos aqui, para fazer requerimento aqui, basicamente é o Antônio,
a Cássia.
A Cássia, né? São três vereadores, né? Lá vai ter que ter, vai demandar de um atendimento para o público. O prédio é maior. Então, acho que esse estudo também tem que ser feito. Muito obrigado.
Sim. Deixa eu só concluir, Rafael, eu te dou a segunda parte. Mas assim, eu entendo que nós precisamos realmente evoluir, tá? Por mais que tenha que contratar pessoas, a sala do Rafael Matias aqui em cima, ela é muito pequena, nosso procurador jurídico. Outro dia eu trouxe três pessoas, uma sentou, duas ficou em pé. Então, assim, eu entendo que nós precisamos de um espaço maior para a população. Para nós, não. Para nós, vereadores, está ótimo isso daqui. Só que quem trabalha aqui o dia todo são os funcionários. E se você for ver, por mais que fez acessibilidade, que o prédio ficou bonitinho, arrumadinho, ele está no centro, ocupa a vaga de comerciantes. Tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulto-se a mais oradores. Com a palavra, doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores que nos assistem, nos acompanham, o público que nos assiste pela internet. É um prazer falar desse requerimento, presidente, porque eu achei um pleito excelente. O senhor está de parabéns, o senhor está pensando à frente do nosso tempo, então isso foi muito interessante. As colocações do Fabinho são pertinentes, a do Bacana também é bem pertinente. Mas nós precisamos evoluir. O Pedro fez uma modificação aqui que realmente eu não esperava. Ficou muito bem feito na possibilidade financeira dentro da Câmara. Transformou a Câmara de uma forma mais organizada, mais prestativa à comunidade. Entretanto, a gente ainda precisa evoluir um pouco mais com relação principalmente a ofertar ao munícipe uma qualidade de atendimento melhor. Muitas vezes, casos jurídicos que os munícipes trazem a nós são discutidos nas salas e, por mais que exista um respeito dos funcionários e um sigilo desses funcionários, não é isolado acusticamente. E algumas informações, às vezes o munícipe não quer que seja divulgada, mas mesmo assim não tem aquela privacidade. E lá terá uma privacidade, poderemos receber os nossos deputados com uma qualidade maior, isso traria até uma visão de investimento de recursos públicos para essa cidade de uma forma maior. Uma câmara chamativa aos olhos traz uma certa atenção dos deputados também, uma organização. Então eu gostaria muito de que isso fosse um sonho que se realizasse. Acho muito interessante o prefeito ter adotado essa ideia que você propôs. Temos que fazer esses estudos, pensando que nós somos a Câmara, uma das mais econômicas do Estado, talvez isso onere um pouquinho, mas que já utilizaremos essa fama de ser uma das mais econômicas para que consiga corrigir esses defeitos, essas lacunas.
Concede uma parte, Pedro?
Por favor.
Acho que hoje mesmo, com o tamanho que a Câmara tem, com o que a gente tem aqui dentro, já é puxado a parte de mão de obra para uma pessoa que faz a limpeza. Uma pessoa só fazer a limpeza da Câmara toda, vendo que são dois andares, já é puxado. Talvez para duas seria muito. Então, a gente até resolveria um problema, né? Já que um acaba ficando puxado para o funcionário, dois funcionários, acredito que resolveria lá. Além disso, a gente tem uma mão de obra aqui na Câmara Municipal, que não me falte a modéstia, mas os nossos colaboradores, pessoas muito capacitadas, que ali poderiam, de fato, manter aqui os que já estão, para a gente iniciar um trabalho lá, para que a gente continue apenas fazer a troca. Visto que são dois prédios públicos, e a prefeitura pode, por exemplo, como são dois prédios públicos, é só uma troca. A prefeitura pode, por exemplo, utilizar aqui por uma secretaria que não precise de tanto espaço.
Não, perfeito. Excelente pleito. Acredito que terá tenha certeza que terá meu apoio. Acredito que terá apoio de vários vereadores.
e torço para que isso concretize. Sei que não é um pleito nosso, da nossa gestão, mas que futuramente os próximos vereadores colham frutos com relação a esse assunto. Obrigado, boa noite a todos.
Consulta-se a mais, orador. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, secretários, público que nos acompanha pelas redes sociais. Venho falar nesse seu requerimento, presidente, que é uma ideia que eu vejo com os bons olhos. Acredito que a estrutura que nós vamos ter naquele prédio vai ser uma estrutura de qualidade, uma estrutura que vai poder também atender melhor quem nós, né, recebemos na nossa casa. Entendo que se for dessa maneira, como o Fabinho falou também, trocando, né, e ouvindo também os funcionários dessa casa, eu acredito que tem tudo para dar certo e tem meu apoio.
Concede uma parte, vereador?
Sim, concedo.
Vou até fazer uma lembrança aqui, você como presidente da Escola Legislativa e a Elaine como membro da Escola Legislativa, né?
Sim.
Lembra que na último evento aqui, as pessoas ficaram em pé, né? Então, o nosso plenário hoje possui 50 lugares. Lá a gente pode dobrar essa quantidade de lugares para que a gente possa acomodar melhor as pessoas nos eventos que a Escola Legislativa tem para trazer, que a Câmara tem para trazer, uma audiência pública. Quantas vezes a gente não teve que limitar a entrada de pessoas aqui? Com senha.
Entendi. Né?
Tivemos assuntos no mandato passado, esse ainda não, mas acredito que teremos, que nós tivemos que distribuir senhas porque não cabia todo mundo dentro da Câmara Municipal. E aí, sim, eu acho que é onde a população não consegue ser representada, né? O espaço. Uma sessão solene de uma pessoa, por exemplo, teve sessão solene que teve que ser no teatro, porque a pessoa era conhecida e, de fato, não ia caber aqui. Então, a gente acaba tendo prédio aqui, mas não tendo a viabilidade para a gente utilizar para a Câmara Municipal. É uma forma da gente prestar um serviço de maior qualidade para a própria população. E obrigado pelas suas palavras.
Estamos aí, presidente. Obrigado a você e tenho meu apoio. Um abraço.
Permite uma parte?
Permito, Almeida.
Eu vejo essa intenção muito positiva. Vai depender realmente de alguns ajustes, né, de alguns acertos, mas as ideias são boas e o local também é excelente, justamente pelo que o presidente acabou de informar. Eu vejo isso com muito otimismo. A ideia é muito boa. Muito obrigado.
Obrigado.
Mais algum orador? Não? Não havendo mais oradores, em votação global, os requerimentos. Só um minuto aqui que eu perdi.
Pela ordem, presidente?
Sim.
Será que é possível um minuto de silêncio por mão do seu Eliseu da banca, seu Benjamin?
Claro, claro. Vamos fazer antes da votação dos requerimentos aqui, então. Tá bom? Dado o grau de importância.
Pela ordem, eu também gostaria de pedir pelo pai da esposa do Cardoso, pastor da igreja de AD Central. Obrigado.
E ao seu Daniel Kini também.
Daniel
Kini. Pessoa muito conhecida aqui em Goiás.
Um minuto de silêncio, então, essas três pessoas. A Câmara de Garça, em nome de todos os seus vereadores, colaboradores, externos, mais sinceros sentimentos aos familiares. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável aos requerimentos, estão todos aprovados. Tempo livre. Conclusa a discussão e a votação dos requerimentos, e havendo ainda no grande expediente um tempo livre, damos início ao primeiro turno de discussão. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Conceda a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada. Consulta ao senhor secretário se há orador inscrito.
É o Bacana, depois o Rafael Frabetti e o Cateto, por enquanto.
Com a palavra é o Bacana.
Calma. É que eu tinha anotado os três primeiros, desculpa. E o Fabinho.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, eu acabei tendo que acertar um negócio ali com o Antônio sobre um documento nosso e acabei perdendo dois requerimentos. Bom, falar rapidamente sobre o requerimento aqui, até falei com o próprio secretário que ia fazer um requerimento para saber quem distribuiu as bebidas da Tecnocafé, mas vou explicar para vocês aqui, talvez vocês não tenham conhecimento, mas disseram que um vereador nessa Câmara estaria distribuindo bebida nessa festa. Né? Então, assim, eu não conheço nenhum vereador aqui que tem depósito de bebida, né? E outra, distribuir bebida, quem não tem depósito vai virar lateiro, vai sair distribuindo bebida, né? Dentro da festa. Faço evento faz 500 anos, né? Assim, pode dizer, né? Então, assim, eu vejo assim, sabe, como eu estou acostumado com a política, já que eu estou aqui há um bom tempo, mas a política, ela é desse gênero aí, né? Então, assim, tem pessoas que saíram, quer voltar, isso é óbvio, né? Quem está, né, tem uma visão para poder, talvez, quem tem muita ambição para conseguir cargos maiores. Então, eu sempre falo, fala o que você fez, né? Mas tem cara que acorda cedo, né? Ele não acorda para melhorar a vida das pessoas, ele acorda para piorar a vida das pessoas e acaba, né, não progredindo, não produzindo, né? Não produz nada. Então, assim, até pedir desculpa aqui, eu peço desculpa para quem organizou o evento. Primeiro que o evento é particular. Eles usaram um espaço público, mas o evento é particular. Se um vereador aqui quiser distribuir bebida ou montar a barraca lá, que nem o próprio presidente montou, a festa é particular. Eles estão vendendo espaço. Se você quiser comprar, você vai lá e compra e vende seus produtos. E não tem problema nenhum nisso. É a prefeitura que está organizando o evento? Existe dinheiro público ali? Então, esses são pontos. As pessoas precisam saber disso, né? Veja bem, quero deixar bem claro aqui, né, que eu não pretendo, né, a não ser que se amanhã ou depois eu tiver condições financeiras de organizar algum evento, que as pessoas pensam que um cantor vem de graça aqui, né? Pensa que o cara vai trazer, por exemplo, nós organizamos vários rodeios. Você tem noção quanto custa um rodeio para fazer a festa? Não? Eu, esse ano, tenho um monte, que eu trabalho com várias empresas, né, de amigos, estou organizando um monte. Até dezembro nós temos 11 eventos, para vocês terem uma ideia. Sabe quanto custa uma carreta de ferro para você deslocar de uma cidade? Eu vou dar um exemplo, de Bauru até Garça, de frete, pedágio, quanto custa? Sabe quantas carretas é para fazer um rodeio de equipamento? É mais de 20 carretas. Tá? Para fazer um evento desse porte aqui, a pessoa precisa ter, no mínimo, uma boa grana de retaguarda para organizar um evento. E eu falo isso claramente. Eu não tenho pretensão nenhuma em mais passar dor de cabeça. Trabalhei 20 anos aqui, junto com o Lico aqui, né? O Lico trabalhou com a gente. Com o Marcelo Baraldi, que é uma das maiores empresas hoje que tem no estado de São Paulo. São os caras que têm o número de maior estrutura de rodeio coberto hoje no estado. Até por isso, pra você ter uma ideia, naquele evento que foi feito aqui da Tecnocafé, eles tinham 3 eventos no mesmo final de semana. Eles tinham 3 rodeios. Pra você ver o tamanho da empresa do cara, atender 3 cidades com equipamentos. Então, assim, eu vejo que as pessoas desconhecem, não sabem nem o que é um evento. Hoje, para você montar uma estrutura mínima de rodeio, você vai gastar R$400 mil de estrutura, fora cantor. Mínima de rodeio. Tá? Isso. As coisas são muito caras. O diesel hoje está R$7 o litro de diesel, por cada deslocado no rente. Então, assim, eu vejo um monte de babaca, sabe? Pessoas que não entendem nada. Sabe? Falando isso, cara. Olha, o cara fez isso. Outra coisa, eu vou falar aqui da Tecnocafé, porque o pessoal organizou um evento, e por sinal foi um evento muito bom. Né? Ali, eles venderam barracas, né? Venderam patrocínio, fizeram a festa. E qualquer um, quem quiser fazer um evento, qualquer um, ele vai lá, protocola um pedido na prefeitura, né? Paga as taxas que tem que pagar, os alvarás, e organiza o evento. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Quem quiser fazer um evento no município, é só ir na prefeitura protocolar um pedido. Aí você vai lá, né? Contrata tudo, monta o circo e depois paga. É assim que funciona. Ninguém vem de graça aqui para fazer um evento. Só que é o seguinte, eu vou pegar aqui, eu tenho o áudio da pessoa que mandou para mim. Isso daqui não vai ficar assim. Eu tenho um áudio, uma pessoa me mandou esse áudio da pessoa falando. E nós vamos buscar, né? Eu vou pegar todas as informações e depois nós vamos buscar quem falou isso daí.
Com a palavra agora, vereador Rafael Fabretti.
Presidente da mesa, vereadores, aqueles que nos assistem de forma presencial, obrigado pela presença, e também de forma virtual. Eu estou muito feliz de estar aqui agora nessa tribuna, queria avisar vocês que recomeçaram então as castrações no município, muita gente havia me perguntado, essas castrações elas fazem parte da segunda emenda enviada o município, a meu pedido. Naquela primeira emenda foram castrados aproximadamente 1.000 animais. Nessa segunda emenda também serão aproximadamente 1.000 animais que serão castrados, né? Então aquelas pessoas que são de baixa renda, que são ONGs, que cuidam de animais, que são pessoas que trabalham na causa animal, todas essas pessoas vão ser atendidas por essa nova etapa da castração. Então serão mais 1.000 castrações, que é muito importante para que a gente controle a população animal. Quando eu falo população animal, é a proliferação dela de forma descontrolada. Tá?
Permita uma parte?
Permita.
Então, já está então abertas as inscrições para esse novo lote de castração?
Sim, elas já iniciaram. O que precisa ser feito, tá? A pessoa precisa procurar a assistência social, fazer parte de um programa governamental, para poder ter aí um pré-requisito. Essa ficha, ela leva até o SAMA. No SAMA é preenchido com as datas e ela leva até o veterinário que ganhou a licitação, tá? Então, esse é o formato. Quem pode? Além das pessoas que fazem parte desses planos governamentais, também aqueles que cuidam de animais, que trabalham na causa animal, que têm ONGs ou que fazem resgate de animais. Se sobrar castrações e faltar animais, a gente evolui a classe social, tá bom? Mas a princípio é essa.
Permite a parte?
Permito sim, Capitão.
Rapidão, Rafa. Parabéns.
Obrigado.
Ótima notícia. Gostaria de pedir para você para que inclua Japa também, o pessoal tem me perguntado também. Então eu sabia que estava para sair, estou aguardando. E te dar uma dica aí, no caso, de dar uma divulgada melhor nas redes sociais, no site da prefeitura, para que a gente possa estar compartilhando também aí, para o pessoal alcançar o número desejado aí, porque tem bastante, né, animais que precisa ser castrado. Parabéns, o
obrigado.
Presidente.
Obrigado, vereador. Eu postei hoje nas minhas redes sociais e conversei com o João, da gente fazer um vídeo institucional, justamente convocando as pessoas para procurarem, né? Porque da última vez ela começou devagar e de repente faltou castração. Então tem bastante animal que pode ser castrado. Aquele que tem um animal de rua, que cuida perto da sua casa, esse animal também pode ser castrado. Você pode ir lá apresentá-lo como um animal de rua e que você cuida dele. E Jafa está incluído, viu, Cateto? Zona Rural está incluído, todo mundo incluso aí. É só procurar a secretaria ali com a LD e lá vai iniciar o procedimento. É importante que a gente controle o crescimento populacional descontrolado hoje dessa causa animal. A causa animal é um assunto de saúde pública e zoonose. Então, já tivemos uma melhora muito grande após essas 1.000 castrações, e agora temos mais 1.000 castrações aproximadamente, que vão dar um resultado positivo futuramente para que Garça não fique entre as cidades com mais animais de rua aí à deriva, não é? Então, queria agradecer, obviamente, aos deputados, né, que sempre contribuem com o envio de emendas, que me ajudam, que estão sempre olhando pelo nosso trabalho. Esse é mais uma emenda de um desses deputados. Então, agradeço, e agradeço também o Poder Executivo, através do SAMA, que liderou toda essa... esse procedimento, que tanto quanto o termo de contrato, quanto a licitação, juntamente com o setor de licitação, com a Secretaria do Bem-Estar Social. Então, agradeço ao Poder Público, agradeço ao deputado, agradeço também e peço que a população procure, vamos castrar nossos animais para que a gente tenha aí um cuidado maior com a nossa cidade. E lembre-se, um animal... castrado, ele possui muito menos risco de qualquer tipo de doença, tá? Inclusive de câncer. O animal que tem a castração, tanto macho quanto fêmea, tem uma maior chance de viver por muito mais anos do que um animal não castrado, tá ok? Então, obrigado a todos aí. Qualquer dúvida, procura nas redes sociais, que está lá a informação, e os vereadores que quiserem compartilhar, fica à vontade. Obrigado. A palavra, Cateto.
Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, senhores vereadores, ao público aqui presente, público que de casa nos assiste, Idemar aí representando a imprensa garcense, obrigado pela sua presença, sempre bem-vindo a esta casa. Pessoal, aproveitar meus 5 minutos, né, para falar de um assunto aí que tem sido tema aí nos últimos dias na cidade, que é a Zona Azul. Eu fiz um requerimento na última sessão, questionando aí ao executivo, né, sobre o aumento das áreas no centro comercial de nossa cidade. E hoje eu solicitei ao nosso procurador uma audiência pública também, porque tá contradizendo algumas informações aí. Então eu solicitei ao Pedro, que faz parte aí da minha comissão, perdão, o Lico, eles assinaram junto comigo. Então, dia 11 de outubro, a partir das 19h30, nós estaremos fazendo essa audiência pública aqui, e gostaria de aproveitar esses meus 5 minutos, pessoal, para convidar você, comerciante, você que tem vindo até mim, até os nobres colegas, para trazer essa reclamação, para que compareçam aqui no dia 11 de outubro, para que junto ao secretário da pasta, junto ao executivo, à SIG, eu vou fazer o convite a todas essas entidades para estarem aqui no dia presente, para que a gente possa juntos, né, conversar, esclarecer as dúvidas, porque por mais que eu, Lucas, sou totalmente contrário a esse aumento que está tendo na Zona Azul, a gente tem que ouvir os dois lados, entender o que realmente está acontecendo, mas não adianta a gente convocar a audiência e chegar no dia não vir ninguém. Então fica aqui o meu pedido encarecido aos comerciantes, às pessoas que veio até a minha pessoa solicitar. Eu estou aqui para lutar pelos interesses públicos, pelo interesse da população, mas eu conto com vocês aqui no dia 11 de outubro, a partir das 19h30, para poder, junto a você, cidadão, junto a você, munícipe, junto a você, comerciante, estar esclarecendo e estar buscando a melhor solução para a nossa cidade, tá ok? Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinano.
Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Bom, eu levantei nos 5 minutos finais, primeiramente, para falar sobre o nosso cemitério municipal. Gente do céu, vou mentir para vocês não, estou com vontade de tirar os ossos do meu pai de lá e levar fora de Garça. Que muquifo, que sujeira que está aquele cemitério. E a culpa não é do diretor lá não, hein? Não é culpa do administrador.
pelo amor de Deus, Departamento de Serviços Urbanos. Lá está impossível de andar. Não sei se os nobres vereadores têm ido lá. E agora, na hora que eu estava na sessão, eu recebi um vídeo de um túmulo que está aberto, aparecendo os ossos, o caixão. Meu Deus, onde nós vamos parar, gente? Pessoal do Departamento de Serviços Urbanos, vai lá e fecha esse túmulo. Eu só não vou passar aqui no telão, porque isso é deplorável, gente. Pelo amor de Deus, nós entendemos que o índice de gente que não presta, que não tem respeito pelos mortos, vem crescendo, mas nós temos que tomar providência. Ou será que daqui a pouco nós vamos ter que ir lá e sair catando osso de morto no meio do corredor? Falta de respeito, gente. Puro lixo. Dá medo. E a hora que morrer alguém da nossa família, como é que faz? Eu nem coloco mais as coisas do túmulo do meu pai, porque roubam tudo. Não sei. Daqui uns dias eu vou chegar lá, nem túmulo tem mais. Deus me perdoe. Ó, eu recebi uma carta aqui, isso aqui é uma moção de repúdio para a administração pública. Inclusive falando da Zona Azul, ô Lucas. Da Zona Azul. Gente, eu fiz um requerimento perguntando para o prefeito se haveria possibilidade de retirar a Zona Azul do centro. Porque eu votei contra. E ela está aumentando. Gente do céu. Garça está parecendo um deserto. O comerciante, ela mandou aqui, é que eu não consigo ler, eu esqueci meu óculos, peço perdão. Mas está aqui a carta, ó. Ela está repudiando. Sim, claro, bacana.
Rapidamente, eu acho que precisa ter um estudo da área onde as pessoas, né, vêm comprar. Então, assim, onde tem comércio. Acho que aumentar a Zona Azul é você diminuir o acesso a estacionamento, né? Principalmente nos lugares que aumentou. Não tem tanto comércio assim. Vou dar um exemplo. Eu almocei ali, eu almoço ali de vez em quando no Chamego ali. Aí tem um pessoal ali. A rua ali já não encosta ninguém. Os caras aumentou a Zona Azul ali. Então, assim, tem lugar que não há necessidade. Eu não sei quem fez esse estudo, mas eu acho que a Zona Azul é estacionamento rotativo aonde tem maior fluxo de comércio. Pelo menos eu acho que deveria ser assim. Eu acho que...
Sim, bacana. E assim, ó, o que eu entendo, gente, eu tenho sido procurado por muitos comerciantes da cidade que eles não conseguem mais vir trabalhar. Não tem lugar para parar carro. Ou melhor, tem lugar para parar carro, mas se o cara for pagar R$1 por hora, gente, é impossível. O cara chega aqui, ele vai fazer uma compra na cidade, dinheiro que ele vai tomar um sorvete, é pra Zona Azul. Se tiver sem a cartela, leva multa. E não é todo mundo tem condição, gente. Muita gente tem carro em garça financiado. O carro é lindo, é novo, mas tá lotado de financiamento. E aposentado. Aí o aposentado recebe no final do mês, ele não tem dinheiro todo dia. E aí? Aí a gente para fora da Zona Azul. Agora a Zona Azul tá chegando lá perto do Fazendão. Daqui a pouco tá lá na minha casa, perto do Big Mart. Vai ficar legal, né? Aí a gente para o carro lá em Jafa. Mas não tem jeito. E o prefeito respondeu que o povo tá feliz. Não tá feliz, prefeito. Presta atenção. Eu sei que você não é mais candidato, mas a população de Garça tem que comer, beber, vestir e comprar no comércio daqui. Presta atenção que o senhor está tirando o povo de Garça para ir gastar fora daqui. Tá? Então, eu acho que tem que ter um estudo, sim. A população tem que participar dessa audiência e está correndo uma lista de assinatura por aí. Tá bom? Era só isso que tinha a dizer a todos. Peço atenção da municipalidade quanto a esse cemitério. Porque eu vou lá amanhã cedo para ver esses túmulos. Eu vou fazer transmissão ao vivo lá. Obrigado, uma boa noite.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente, público presente que nos acompanha pela rede social. Bom, eu gostaria só de comentar aqui, o tempo foi até curto ali também, sobre o falecimento do senhor Benjamin Teixeira Batista, né? Irmão do senhor Eliseu da Banca, muito conhecido no comércio, Benjamin também comerciante, né?
67 anos aí, vai deixar uma lembrança muito grande para a família, todos os amigos também, né? Pai aí do nosso amigo Edjael, Edbiel, né? Aí, sou um amigo da família, posso estar comentando, família Teixeira, né? E vou estar apresentando também um requerimento encaminhado ao Executivo, pedindo para ver a possibilidade de colocar aí o nome dele numa rua aí do nosso município de Garça, visto que foi integrante aí da banda municipal, muitos anos tocou na banda aí, sempre levando aí entretenimento, a descontração junto com a população da banda, junto com a equipe dele. Então, eu acho mais que justo colocar aí uma rua no município, visto que a nossa cidade está crescendo muito, em todos os lugares, o nome de uma rua no nome dele, seu Benjamin Teixeira Batista. Vou estar encaminhando aí o executivo, no qual conhece, tem conhecimento, conhece a família, para ver a possibilidade, uma grande perca. E eu gostaria de deixar aqui a nossa homenagem aqui nessa Casa de Leis. Já realizamos aí um minuto de silêncio, né, todos os vereadores aí relacionado a ele, e vai deixar muitas lembranças boas a todos nós. Eu gostaria de estar comentando sobre o ofício do presidente que encaminhou, né, esse requerimento, que foi aprovado até por todos nós vereadores. O executivo vai estar analisando, eu vejo como uma excelente ideia. Eu, como vereador, tenho que deixar o carro lá perto, lá do Bradesco, o Tenente Almeida, para vir para cá, para a Câmara, né? Então, eu acredito que vai ser muito bom sendo aprovado, sendo bem colocado ali, né? Visto que vai trazer tanto gasto, podemos dizer que um gasto sempre tem. Uma reforma ou outra sempre tem algum gasto. Mas eu vejo que, não tinha comentado o requerimento, mas eu vejo que vai ser uma boa. Vale a pena também estar mencionando, o vereador Pedro Santos está até comentando que fez a parte dele como vereador, como presidente. O presidente Rafael atualmente também fez uma parte aqui também. Eu acredito que outro presidente que viria para frente faria também. Mas eu vejo que é o momento, um espaço grande lá, vou lá conhecer o local de perto, local grande. E eu acredito que vai ser muito bom. O vereador Fabinho está até comentando, explanando aqui. Temos dificuldade, vemos aí o doutor Rafael, uma salinha pequenininha. Às vezes no calor ali, o arzinho, não sei se tem ar-condicionado lá, tem? É ventilador, né? Não tem ar. Chegou o calor ali, aquele ventilador ali, perigoso, até pegar uma gripe, alguma coisa. Então, está uma situação... do jeito que está, foi feita a melhora, está muito bom aqui. Mas se tornou pequeno já, campo. E a população gosta de vir, quando tem as audiências, tudo enche. Então, a dificuldade. Então, acredito que é uma boa opção de ideia, tem o nosso apoio também. Eu disse que todos os vereadores, e tem o nosso apoio, sim. Legal? Obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador. Mais nenhum inscrito no primeiro turno. Passaremos agora o novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno e havendo ainda tempo remanescente do grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores no segundo turno. Consulto se há oradores para o segundo turno. Vereador Bacana, com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas. Bom, primeiramente, eu ia falar do Lessorelli, né? É o bairro lá onde eu faço parte do grupo. O pessoal está reclamando que está havendo muitos roubos lá. Eu fiz um requerimento, inclusive o pessoal ia até vir na sessão, mas como a sessão começa às 5h15, muitas pessoas estão trabalhando, não deu para vir na sessão, mas eles me cobraram para a gente fazer essas reivindicações aqui, pedindo mais segurança lá no bairro Lessorelli. Ô Fabiano, agora vou mudar o assunto aqui. Eu gostaria que você colocasse o vídeo meu da semana passada. E um amigo me chamou a atenção e eu não posso deixar de voltar ao assunto. Eu até nem ia voltar, mas vou voltar. Coloca aí para mim, por favor, verdade, que eu falei aí, aqui.
Eu vi uma carreata.
Aumenta aí para mim um pouquinho o volume.
Uma senhora aí que o pessoal está apoiando. Cada um apoia o seu candidato que quiser, não tenho dúvida. Mas o que você falou é verdade, né? Aí fala que apoia o Bolsonaro, que é isso, que é aquilo, e sai rodando na cidade. Quer dizer, nós precisamos saber, né, se ela descobriu Garça faz o quê? Duas semanas? Né? Se ela já conhecia Garça? Será que ela no mapa dela, ela sabia onde existia Garça? Né? Estou falando especificamente dessa senhora, que eu nunca vi ela aqui. Não sei o que ela fez por Garça, pode ser que eu esteja enganado. De repente, pode ser que ela fez muita coisa, né? Ou participou de uma festa aí, comeu dois espetinhos, né? Também é isso. Ou pastel no bar, que a maioria dos políticos fazem nesse período. Mas, enfim, você está correto, Fabinho.
Eu vou só dar um
exemplo. Vocês observam que eu não cito o nome de ninguém, né? Nem de quem apoia, nem de quem é candidato. Citei, falei, é uma opinião minha. E aqui, pô, acho que todo mundo tem que expressar a sua opinião. Aí ele mandaram o vídeo para mim, inclusive até um amigo que eu considero muito, e chamou a atenção, olha, me mandaram isso daqui, disse que foi indireta para mim e tal. Falei assim, ah, bom, quero voltar no assunto. Primeiro que eu nem sabia que essa pessoa estava apoiando, né, uma mulher para deputada, né? Eu não sei se bom, eu não, pelo menos eu estou falando de... citei o exemplo, mas é várias pessoas. Todo mundo está atrás de voto, né? Nem sei quantos deputados tem no estado de São Paulo, mas todo mundo. Ninguém está falando que não é para vir em Garça. Eu só estou... Que é a minha opinião, só isso. Coloquei minha opinião como... Qualquer um pode colocar sua opinião, mas a cidade está aberta para todo mundo aí pedir voto e tal, enfim. Mas só que eu coloquei essa observação para você ver, para as pessoas verem aqui como é que funciona a política. Assim que eu falei, já pegaram o vídeo, já mandaram pro cara, ó, o bacana tá falando do C aí, ó. O bacana tá denigrindo sua imagem. Não citei nem nome, né? Não citei nem nome. Então, gente, eu volto ao assunto de novo. Volto ao assunto de novo. Nesses últimos 2 anos, vocês vão ver falar muito, muito de mim aí pelas redes sociais, mas é o outro lado, né? Lado que eu já apoiei, provavelmente, né? E as pessoas, assim, às vezes você tá com a pessoa, né? E às vezes você muda de opinião por sacanagem, por canalice. Aí as pessoas começam a falar mal de você, assim. A política é assim. Pois não,
última parte, bacana.
Pois não, vereador.
Ontem eu estava na cidade e uma moça veio me pedir voto para uma deputada que eu nunca vi na minha vida. Então, em 6 anos aqui dentro dessa casa de leis, eu nunca vi. Obrigado pela parte.
Eu não estou falando que a pessoa não tem direito de pedir voto. Isso está claro ali na minha fala. Mas a gente pode expressar a opinião, não pode? Pode. Ué, muita gente gosta da gente, tem muita gente que não gosta. Mas aí fazer o quê? Né? É a vida, a gente tem que continuar, né? Por isso que eu tô falando, né? Ainda bem que tem mais gente que gosta do que gente que não gosta. Já pensou se você tivesse mais gente que não gosta de você, seria difícil, né? Ninguém é unanimidade. Mas eu coloquei esse assunto aqui, são observações para vocês verem, né? A política é isso aí. Então, assim, a gente já está acostumado, já sabe como é que funciona. Então, assim, quando você está de um lado de uma pessoa, às vezes você acredita em algumas coisas, você é bom. Quando você deixa de acreditar por sacanagem que nego faz, aí você já não presta. Parece que só o cara que presta. Ele é o melhor de todos, né? Ele julga, ele bate no peito. Então, assim, tem gente que não tem defeito, né? Pelo menos acha, né? Mas, enfim, tô falando aqui para esse meu amigo que mandou o vídeo. Fique tranquilo. Jamais ia direcionar palavras aqui para sua pessoa. Tanto é que você é uma das pessoas que eu mais tenho admiração, tanto como profissional e uma excelente pessoa. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não, oradores.
Não havendo mais oradores e não havendo mais, então, expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Vão todos com Deus, uma ótima semana e domingo, eleição. Obrigado.